Senhor Jesus, pedimos a Tua graça nessa manhã para cada um de nós. A Tua palavra naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tua palavra é a verdade. Queremos estar na verdade, andar na verdade. Andar na verdade e andar no Espírito. Senhor Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. Cada um de nós, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Confessamos isso, precisamos dia a dia da Tua realidade. Da Tua presença, Senhor, por isso, sê conosco nessa manhã. Dispensa a Tua graça aos nossos corações, à nossa mente, em Teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos vendo a mensagem número 15 do Alimento Diário, Andar de Modo Digno do Chamamento. Esse volume, Andar do Modo Digno do Chamamento. Nós damos graças a Deus pela palavra, pela vida da igreja, naquilo que Deus tem feito e falado para nós. Efésios, que é o livro que está sendo mais evidenciado nesse semestre, nesse alimento diário também que nós estamos vendo, fala de diversos tipos de andar. Na verdade, nós precisamos andar do modo digno do nosso chamamento. Nós fomos chamados, nós fomos comprados. Ontem o Mário mencionou na mensagem, nós somos comprados. E Jesus é que nos comprou. Ali na cruz, ele fez a redenção, ele pagou um preço para nos comprar de volta para si. Então hoje nós temos um dono. Pedro fala que nós somos comprados. Agora nós somos do Senhor. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade exclusiva de Deus? Porque ele pagou um preço para nos comprar de volta. Mas aí não para por aí. Tem um objetivo, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse comprar do Senhor teve um resultado, tem um resultado. E nessa mensagem, quando nós olhamos lá, vamos abrir de novo em Efésios capítulo 4, na verdade fala ali, Paulo está falando que nós, que fomos comprados, nós precisamos ter um tipo de andar diferente daquilo que nós andávamos no passado. Porque de todo jeito nós estamos andando de alguma forma, não é? Nós sempre andamos, todo mundo anda de alguma forma. Então, aqui no capítulo 4, versículo 17 em diante, 17 e 19, ele fala de um primeiro tipo de andar, que é o andar natural, é o andar que todo mundo anda, conhecendo a Deus ou não, tendo Cristo ou não. E ele fala aqui, então, esse primeiro tipo de andar, que é um andar de quem não conhece a Cristo. Fala assim, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. Então ele fala assim, irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Olha, eu falo para vocês, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E esse andar na vaidade dos seus próprios pensamentos não tá querendo dizer só que é um andar errado, mas é andar do jeito que acha certo. Eu acho que é assim, de acordo com seus pensamentos. De acordo com a sua tradição, do seu passado, do que ele aprendeu dos pais, do que ele acha certo. Ou mesmo acha errado, porque tem gente que quer andar errado. Eu quero andar assim. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Aí é que está o negócio. O andar do gentil é isso. É alheio à vida de Deus. Quer dizer, eu nem sei o que Deus pensa, o que ele quer. Alheio à vida de Deus. Mas não é desse jeito que nós devemos andar. Por causa da ignorância em que vivem. Às vezes anda assim por causa da ignorância. Por quê? Porque não conhece. Porque se conhecesse, andaria diferente. Pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí é o final da coisa. Porque não tem jeito. Esse andar é um andar na carne. Por quê? Por que andar na carne? Porque é um andar natural, é um homem natural. Jesus falou, o que é nascido da carne, é carne, não tem jeito. O que é nascido da carne não consegue andar no Espírito nunca, porque ele não chega lá, não está ao seu alcance andar no Espírito. Porque o Espírito não faz parte da vida dele, alheio à vida de Deus. Porque só tem a vida o regenerado. Aquele que recebe a Jesus, a vida vem. O que é nascido do Espírito é Espírito, porque o Espírito é o que dá a vida. Então, quando nós recebemos a vida de Deus, nós temos uma vida. Mas mesmo após receber a vida de Deus, e tendo a vida de Deus, nós podemos viver alheio à vida de Deus. E continuar andando como andam os gentios. É isso que Paulo está falando aqui. Mas nós precisamos de um andar diferente. Agora, a partir do versículo 20, ele começa a falar de um segundo andar. Que nós precisamos nos esforçar, exercitar nosso espírito, para poder andar. Porque o segundo andar não é um andar natural. Não é um andar que nós andamos ou conseguimos andar por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos exercitar o Espírito. E nós só vamos conseguir o segundo andar em Cristo. Com Cristo. Não por nós mesmos somente. Porque por nós mesmos somente é um andar natural, e o andar natural é o primeiro andar. Aí ele fala aqui, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendestes a Cristo é o modelo de Cristo. Não é aprendestes de Cristo. Não é, olha, como que eu devo andar? Deixa eu ver as regras do andar. Não, é o modelo, tem um modelo. Então, eu estou em Cristo, vou aprender a Cristo, a estar em Cristo. Andar no modelo, nele, se é que de fato tendes ouvido e nele fosses instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tem que se despir, despojar. Porque o velho homem não vai nos deixar andar em novidade de vida, andar de um modo digno do nosso chamamento, andar em realidade. Esse andar em realidade, o novo andar, o andar na verdade, é um andar que tem que se despir do velho homem, porque é uma questão do novo homem. Hoje nós estamos no novo homem, em Cristo. O novo homem não é só Cristo. Na cruz foi gerado um novo homem, que é Cristo com o seu corpo. Todos aqueles que foram incluídos nele é o novo homem. Então nós precisamos andar no novo homem. Despistes, né? Fala aqui, quanto ao trato, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, é uma nova veste. Você se despe de algo, despoja de algo, e se reveste de algo novo. Revestistes no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E verdade é realidade. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos no livro de Colossenses e Filipenses, Colossenses evidencia Cristo, né? E Efésios, a igreja. Então, Colossenses e Efésios, eles se complementam. Então, quando nós olhamos Colossenses, nós vemos a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, ali em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa a nos falar de Cristo. E ele começa a falar as grandiosidades de Cristo. Parece que ele perde até o fôlego, ele começa a escrever. E ele escreve ali do versículo 13 ao versículo 19, mostrando tudo que Cristo é, a deidade de Cristo. Maravilhoso, Colossenses capítulo 1. Na verdade, tem alguns livros, alguns capítulos que mostram Cristo como Deus, né? João 1, Colossenses 1, Hebreus 1, 1 João 1. E aqui em Colossenses nós temos versículo 13 ou 19, isso daí. Olha o que ele fala aqui, ó. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja Deus! Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Isso é Cristo. Cristo é pleno, completo, maravilhoso. Tudo foi concentrado nele. Então nós podemos e precisamos conhecer a Cristo, explorar esse Cristo, para receber essas riquezas. Nós ainda somos muito pobres, porque precisamos contatar esse Cristo rico, pleno, cheio de riquezas. Porque aqui fala que ele preenche todas as coisas, ele é tudo em todos. Ele precisa me preencher, precisa te preencher nas nossas necessidades, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Nós precisamos nos recorrer a quem pode resolver esse problema. Então, o desejo de Deus é que todos nós sejamos tomados de toda a plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua. E nós percebemos, então, como nós precisamos ainda percorrer esse Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, nós precisamos trilhar esse caminho, dia a dia. Colossenses 2, ele continua, versículos 1 a 3, fala assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, pelos colossenses e pelos laodicenses, Paulo escrevendo, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles, o nosso coração, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Nós precisamos parar, às vezes, e devagarzinho, e comendo isso daqui, para isso daqui começar a entrar na nossa mente. E começar a perceber quem é Cristo. E tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Compreender o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que coisa! Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão aonde? Em Cristo. Então nós precisamos cavucar Cristo, explorar Cristo, cavucar. Como que a gente vai conseguir? Comunhão com Ele, na palavra, na oração. Quando nós estamos em oração, tendo comunhão com Ele, nós começamos a ter acesso a esse mistério, esses tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos, mas que são revelados quando nós estamos na luz de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é pleno. Suas riquezas são insondáveis. Mas Deus, Ele quis, diante da sua sabedoria, que essas riquezas não ficassem apenas em Cristo. Porque tudo isso daqui é bonito, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Mas o que eu tenho a ver com isso, então? Mas Deus fala, nós temos tudo a ver com isso. Efésios mostra isso. Então lá no Efésios capítulo 1, vamos para Efésios agora, Efésios 1, 16, em diante, Deus mostra que essa riqueza toda, essa plenitude toda que está em Cristo, Ele quer dar para mim e para você. Então Efésios 1, 16 fala assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda a mim e a você, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, olha onde nós podemos chegar. Olha onde eu e você pode chegar. Não se contente com a historinha, com os relatos. Mas existem coisas ocultas que nós podemos desfrutar. Iluminados os olhos, não esses olhos aqui, os olhos do vosso coração, mente, vontade, emoção, consciência. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós temos um chamamento. Nós precisamos andar de um modo digno do nosso chamamento. Qual que é a esperança do nosso chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Sua herança em nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, Deus está empreendendo tudo. A força do seu poder para que isso aconteça em mim, em você. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, ao poder, e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por isso que o nome do Senhor ele é tão poderoso, porque foi dado a ele a autoridade suprema desse universo. Depois dele cumprir toda a sua obra, ele foi exaltado à destra de Deus. Ele foi dado um nome que está acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Não só no presente século, mas no vindouro. Olha o 22. E pois, todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então esse Cristo maravilhoso, pleno, rico, poderoso, ele foi dado à igreja. Mas não é a igreja, né? O prédio, né? A igreja. A qual? É o seu corpo. A igreja. A qual é o seu corpo? Então esse Jesus maravilhoso, cheio de autoridade, ele foi dado a mim e a você. Então aqui vemos algo novo. Agora a plenitude de Cristo não está mais só em Cristo. Agora ele está na igreja. Então aqui fala, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a plenitude de Deus, de Cristo, hoje não está em Cristo. Está na igreja. Ela precisa ser manifestada na igreja. Em nós. Isso é algo novo. Então ele precisa ocupar o espaço dele em nós. Isso vai fazer com que nós sejamos plenos juntamente com ele. Isso é um novo homem. Isso é um novo homem. Nós acabamos de ler ali em Colossenses. O novo homem é cheio de riquezas, mas o novo homem não é só Cristo, e também não somos só nós, e também não somos nós individualmente. É Cristo e o seu corpo, cabeça e o corpo. Você já parou para pensar nisso? Esse plano de Deus com a igreja? Louvado seja Deus. Então nós precisamos de duas coisas para sermos plenos. Nós temos para termos plenitude e satisfação na nossa vida. Desfrutar de Cristo e da igreja. A vida da igreja. Então, com Cristo, como? Com Cristo. Ter uma boa relação pessoal com Ele. Através da palavra e através da oração. Então, através da palavra, nós conhecemos Cristo, nós conhecemos o que Ele pensa, nós sabemos, conhecemos a vontade dEle. E a oração vai fazer com que tudo isso, misturado com a palavra, vai se tornando realidade para nós. Porque a vontade de Deus, quando ela só está em Deus, ela não tem eficácia nenhuma na minha vida. Mas à medida que eu começo a tomar aquela vontade de Deus, que está na palavra de Deus, revelada em Deus, e vejo muitas vezes que ela não bate muito com a minha vontade, mas começo a orar em cima dessa vontade, para que essa vontade seja também a minha vontade. Então, começa a haver uma comunhão com Cristo. E aquilo que é dele começa a passar para mim e para você. Então, nós precisamos ter essa comunhão constante com o Senhor. Na palavra e na oração. E com a igreja, com os irmãos, com o corpo de Cristo. Não é possível ser tomado de toda a plenitude de Cristo, conforme nós vimos aqui, sendo individualistas. Ou tendo uma vida individualista. Por quê? Porque Deus o deu à igreja. Nós podemos ter ótima comunhão com Deus. E devemos ter individualmente, na nossa casa. Mas isso não é tudo. Porque nós não somos o corpo. Nós somos um membro do corpo. E toda a plenitude está no corpo junto com Cristo. Então o viver coletivo da igreja junto com os irmãos nos levará a outro patamar de vida cristã. Esse viver. E Efésios nos mostra muito isso. O livro de Efésios, ele nos encoraja a tal viver. Então, falando da união que o Senhor Jesus fez na cruz, entre judeus e gentios, por exemplo, em Efésios 2, no versículo 19, fala assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então hoje nós somos de uma família, fazemos parte de uma família, a família de Deus. Ali no versículo 12, um pouco antes, em Efésios 2, fala que antes de conhecer a Cristo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Quer dizer, a gente não era nada mesmo, né? Não tinha nada a ver com aquele povo de Deus do Antigo Testamento, mas também a gente não tinha Cristo, então não tinha nada. Eu falo, mas agora em Cristo, né? Não fala que nós em Cristo fomos feitos judeus, ou fomos incluídos em Israel, porque Jesus não veio para fazer isso. Fala em Cristo, né? Nós somos concidadãos de algo novo. E nós somos colocados numa família que não existia antes de Cristo. A família de Deus. Porque ele veio como unigênito filho de Deus. Mas hoje, ele é o primogênito de muitos irmãos. Porque ele fez uma família. Na cruz, ali, ele veio para gerar uma família, filhos para Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque creram no seu nome, receberam a pessoa dele. Então é isso que ele fez ali. Então o versículo 20 a 22 de Efésios 2 aqui, ele fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também todos vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui nós começamos a ver a importância do viver coletivo, do viver com o corpo de Cristo, não somente com Cristo. Então, nós estamos sendo edificados juntos, está falando aqui. Louvado seja o Senhor. Leu no Alimento Diário na terça-feira, então são feitas várias perguntas para nós, quem leu viu ali. Várias perguntas nesse sentido. Fala assim: como anda o meu viver de congregar e reunir com santos? Como tem andado esse viver? Tenho desfrutado ao máximo dessas oportunidades quando nos reunimos? Outra pergunta, quando estou junto dos irmãos, fico numa posição de apenas receber? Então, por que essas perguntas? Para mostrar que todos nós, temos funções no corpo. E precisamos entender isso. E conforme nós vamos andando e vivendo a vida da igreja, essas funções vão se tornando cada vez mais reais e o funcionamento vai produzindo edificação uns dos outros. Então Deus nos colocou na vida da igreja para ter uma vida plena, uma vida mediana, uma vida morna, não é o desejo de Deus para nós. Deus ele quer nos dar muito mais, sempre mais. A palavra de Deus fala que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho, o andar em Cristo, o andar na verdade, é um andar que sempre vai aumentando, sempre vai produzindo algo mais. Nunca fica estacionado, nunca fica parado, nunca fica na mesma, tem sempre que crescer. E quando nós vivemos e andamos no Espírito, isso acontece. Porque isso é o que Deus preparou para nós. Olha o que fala Efésios 3, 17 a 19. Fala assim, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mergulhar nessa palavra aqui, isso daqui é muito profundo isso daqui. Mas aqui está falando que nós precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Existem coisas ainda para a gente explorar. A nossa vida da igreja não é vida de reuniões, de vir no sábado, vir no domingo, vir na quarta ou qualquer outro dia. Isso faz parte de um viver. Isso é parte de uma vida, de uma vida plena. Então nós vemos na reunião de oração, nós oramos, nós reunimos os grupos familiares, nós ouvimos a palavra, nós partimos o pão, nós nos reunimos em casas, estudos, e no dia a dia, no contato com as pessoas, na nossa casa, temos comunhão com Deus. É um viver no Espírito, é um viver Cristo em todas as situações. E nisso daí nós vamos sendo cheios de toda a plenitude de Deus e conhecendo a profundidade disso. O que ele está falando aqui é que não há limite. Isso que nós precisamos enxergar. Eu vi muito, quem leu o Alimento Diário, nós não podemos limitar Deus. Foi falado muito isso essa semana. Nós não podemos limitar, nós limitamos Deus. Falar, eu estou assim, eu não consigo. Não, porque a gente mesmo limita Deus. Não podemos limitar Deus. Nós estabelecemos limites para a nossa experiência de comunhão com o Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Estabelecemos limite. Não fala que não tem tempo, fala, eu vou buscar mais. Em vez de falar, não tenho tempo, vou buscar mais, vou me esforçar um pouquinho mais para buscar o Senhor. Não é para fazer coisa, é para buscar o Senhor, para me encher desse Cristo. Para ler, para orar. Nós estabelecemos limite para conceder perdão para as pessoas. Ah, ele aqui já fez demais para mim. Isso tudo limita a ação de Deus. E o crescimento e a plenitude de Deus. Porque essas coisas ocupam lugar no nosso coração. Né? Tudo isso ocupa lugar no nosso coração. Mas fala assim, e assim habite Cristo em vosso coração. Então ele quer habitar no nosso coração, mas o nosso coração está cheio de coisas. Ele não tem lugar para ele. Tem mágoa ali, ele quer entrar, mas está cheio de mágoa. Está cheio de rancor. Eu não consigo entrar. competições. Às vezes nós queremos ser igual ao outro. Deus tem uma parte para nós, exclusiva para nós, para a gente edificar o corpo. Eu quero fazer o que o outro faz. Precisamos ter comunhão com Deus. Deus vai nos levar a edificar o corpo daquilo que Ele extrair de nós, o que Ele quer tirar de nós. Segundo a capacidade que Ele nos deu. Olha o resultado, aí, o Efésios 20, né? Nós lemos até o 19. Olha o resultado disso daqui, ó. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes a gente fica, ah, será que vai acontecer? Será que pode acontecer? Não sei. Olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus faz a sua parte, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor e coloque para Ele aquilo que está no seu coração. Você pensa, Senhor, cuida disso, cuida daquilo. Eu tenho essa preocupação, mas eu quero entregar para o Senhor. Eu quero viver e andar na realidade, andar no Espírito, andar em Cristo. Eu quero ser do Senhor. E aí o Senhor toma aquilo que nós pedimos, pensamos para Ele. Porque é uma coisa só, é o novo homem. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Esse é o resultado. Efésios 3, 10 diz assim, para quê? Pela igreja. Olha só. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe, a multiforme sabedoria de Deus não vai ser conhecida pela palavra de Deus. Não é pela Bíblia, não é pelo que está escrito, agora é experiência. A multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades pela igreja, pelos nossos atos em Cristo. Deus vai revelando Cristo, né? Mais e mais, e a multiforme sabedoria de Deus vai se tornando conhecida. Nós não podemos limitar a nossa vida. Nós não podemos limitar Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Então, louvado seja o Senhor. Nós podemos saber muitas coisas da Bíblia, mas Deus não quer que fique apenas nisso. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos, administradores de riquezas. E Deus quer que nós dispensemos as suas riquezas. Por andar na verdade, por andar na realidade, essas riquezas vão se tornar acessíveis às pessoas. João 14, Jesus fala assim, antes de ser crucificado, ele tem uma conversa ali com seus discípulos, e ele fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. É o Espírito da verdade. Esse outro Consolador, o Espírito que viria habitar em cada um de nós, que habita hoje em cada um de nós, é o Espírito da verdade, Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, ó, ninguém no mundo pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então esse Espírito da realidade é o que traz para nós a presença de Cristo. Não se contente em apenas ser salvo. Não se contente em apenas ser um filho de Deus. Ele quer nos dar muito mais. O Espírito da verdade que entrou em nós, Ele quer trazer a realidade de Cristo para cada um de nós. Por isso nós precisamos examinar o nosso coração. Examine o coração. Sabe, às vezes as coisas não estão andando bem e a gente vai tocando do jeito que está. O caminho do justo é como a luz da aurora. vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós já fomos justificados por Cristo. Então nós temos que examinar o nosso coração. Às vezes as coisas não andam bem, ou não caminham bem, ou não vão bem, porque nós estamos atrapalhando e barrando o trabalhar de Deus. Então nós precisamos examinar o coração, separe um tempo para Deus, para ter comunhão com Deus, com a palavra de Deus. Talvez você tenha mágoas com algum irmão. Essas mágoas, às vezes é com irmãos da liderança. Isso impede de prosseguir, impede de caminhar, de fluir esse rio de água viva. Às vezes a mágoa é com alguém da família, com algum irmão. Isso impede de desfrutar da plenitude de Cristo. Então tem que colocar diante de Deus, para Ele limpar, fazer aquela limpeza com o Espírito, com a palavra. Então, Senhor, vem me lavar disso, me lava disso, me purifica, tira isso de mim, trabalha em mim, trabalha na minha mente, eu não quero mais caminhar desse jeito, ficar desse jeito. Talvez você tenha até razão, mas está morrendo com razão. Dia a dia, definhando, cheio de razão. Porque na palavra não existe razão. O Senhor falou assim, se você não perdoar aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai também não vai te perdoar. Então não é questão de ter razão, é questão de ter Cristo. Quando a gente tem Cristo, a gente perde razão. A primeira coisa que a gente perde quando a gente aceita Cristo é a razão. Isso é duro, não é fácil não. É, Luciano? Luciano teve uma vitória recente. Luciano chegava e procurava um irmão, olha, eu estou passando isso, você tem que perdoar. Ele procurava outro para ouvir outra palavra, você tem que perdoar. Ele procurava um terceiro, mas todo mundo falava a mesma coisa para o Luciano. Ele ficou naquilo lá, um tempo ele tomou uma decisão, foi lá e Deus deu uma grande vitória para ele. Tem caminho, irmão, é perde razão. Ah, mas eu estou cheio de razão e morrendo, o que adianta? Sofrendo. Nós precisamos tomar esses caminhos que o Senhor coloca para nós. A palavra nos coloca. Se nós não temos paz com os irmãos, nós também não temos paz com Deus. A Bíblia fala isso. É uma comunhão vertical e horizontal. Isso é o corpo de Cristo, a vida da igreja. Precisamos pedir para o Senhor agir com esse poder que Ele falou que foi dado a nós. O poder dEle que opera em nós. Mas nós temos que falar, Senhor, tem que abrir, tem que falar com Ele. Nós temos que nos abrir para Ele. Senhor, olha essa situação. E aí a gente dá legitimidade para o agir de Deus. Você fala, Deus, haja nisso daí. Haja na minha vida. Produza isso em mim. O Senhor sabe a minha dificuldade, mas você está falando para Ele. Ele fala, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele espera isso de nós. Nós precisamos tomar esse caminho. Pedir para o Senhor retirar de nós toda a falta de realidade, tirar toda a mentira, todo sentimento divisivo, todo rancor, raiz de amargura que nos perturba. A Bíblia fala isso, a raiz de amargura nos perturbam. Às vezes estamos perturbados, porque tem raiz de amargura. Então eu quero desfrutar da plenitude com os irmãos. Fala isso para Deus, Senhor, eu quero desfrutar da tua plenitude junto com os irmãos, sem impedimento nenhum. Deus quer fazer de cada um de nós sua obra-prima. Ele nos pegou do jeito que nós éramos, como um tição tirado do fogo, e está nos limpando, nos moldando, e Ele quer fazer a sua obra-prima. Efésios fala, porque somos feitura sua, é um poema de Deus, a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a fim de que andássemos nelas. Né? Mas Ele está fazendo essa obra-prima, Ele quer nos mudar, moldar do jeito que Ele quer. Senhor, retira de nós tudo aquilo que não presta, deve ser a nossa oração. Retira de nós o que não presta, o que não serve para ti. Infunda Cristo. Infunda as riquezas de Cristo. Nós somos carentes disso, irmão. Nós estamos nesse processo de transformação, mas não podemos impedir. Vamos deixar esse processo seguir. Às vezes vem sofrimento na nossa vida porque Deus está querendo trabalhar algo. Às vezes vem coisas, mas Deus está querendo trabalhar ainda. Que nós, né, sejamos despertados para isso. Queremos viver a realidade do Senhor na vida da igreja, em todos os seus aspectos, familiar, social, nas reuniões, junto com os irmãos, ser mordomos, servos, bons, fiéis e prudentes. Aqueles que cooperam com o Senhor. Tem uma vida de realidade, porque o Espírito da realidade habita em nós para trazer toda a realidade de Deus. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nós e aquilo que Ele quer. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos enriquecer dia a dia com as riquezas de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos cantar que hino agora? Eu não sei. É isso.